Isolado politicamente e desgastado com protestos diários que pedem a sua saída do poder, Bolsonaro aposta cada vez mais na sustentação dos militares ao seu governo. O presidente acenou aos saudosos da ditadura ao negar, nesta terça-feira, dia 31, o golpe que jogou o país em um regime de exceção que durou 21 anos. Ao olhar para este 1º de abril de 2020, data em que se rememoram os 56 anos do golpe militar no país, a servidora pública Rosa Simiana conta que cultiva temor e preocupação. As aflições dela hoje são reeditadas e ganham corpo diante de Bolsonaro, que tem como traço a presença ostensiva de militares em diferentes cargos do governo.
Porque eu nunca vi tanto milico como eu estou vendo hoje. Hoje, você, por todo lugar que você vai, eles saíram tudo do armário. Nunca, nem na ditadura militar, tinham tantos milicos nos postos chaves igual tem hoje.
Hoje, com 60 anos, ela traz no repertório décadas de uma enérgica e destacada militância em defesa da garantia de direitos. Dona Rosa, como é conhecida nos bastidores da política em Brasília, perdeu o irmão e depois o pai durante o período da ditadura. Um breve raio-x da gestão Bolsonaro ajuda a embasar a inquietação da ativista. Somente nos ministérios, os militares têm uma presença de 36% nos principais postos de comando. Além disso, ocupam cargos estratégicos. Os maiores exemplos são os generais Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Souza Braga Neto, da Casa Civil, e o vice-presidente Hamilton Mourão. Professor do Instituto Federal do Ceará, o historiador Ayrton de Farias aponta que a configuração atual é um tanto diferente do que se deu no país após a queda da ditadura. Com a redemocratização, ele destaca que raríssimos militares conseguiram ocupar cargos estratégicos no executivo.
Isso, na verdade, não foi muito aceito dentro da corporação, especialmente a geração de militares que ansiava, né, imaginava que poderia galgar cargos de poder no final dos anos 70 e anos 80. Coincidência ou não, nessa geração, nesse grupo, né, é que estava o então capitão Bolsonaro.
Para o também historiador e ex-deputado federal Manuel Domingos Neto, o Brasil que hoje relembra sem saudade o golpe de 1964 é o mesmo país que não soube sufocar na história recente o que chama de animação dos militares.
Durante todo esse período de democratização ou de democracia, a formação dos militares, a cabeça dos militares, suas narrativas não foram mexidas. Não foram tocadas. No máximo, eles silenciaram, eles ficaram, digamos, hibernando. E surgem com o reacionarismo gritante apenas nos últimos anos.
O militante de direitos humanos Jair Krischke aponta um fato curioso que marca uma das características mais conhecidas do regime militar: a falta de transparência. Ele lembra que o golpe teve início no dia 1º de abril, mas só foi registrado pelos agentes como um acontecimento no dia 31 de março. A manobra seria uma forma de evitar chacota, uma vez que o 1º de abril é popularmente associado ao dia da mentira.
Esse período ditatorial, ele inicia com uma mentira, não é? Ele sempre mentiu, e mente inclusive na data. Ele chamou o golpe militar de revolução, a primeira das subversões é a subversão da palavra, não é?
Já o professor Ayrton de Farias assinala que o segmento militar não tem perfil homogêneo, sendo marcado por assimetrias político-ideológicas que chamam a atenção ao longo da trajetória das Forças Armadas no Brasil.
Nunca foram e não são. Em 64 você tinha, por exemplo, militares de esquerda, né, alguns comunistas, inclusive, que, lógico, vão pagar um preço muito caro, né? Vários foram, né, passados para a aposentadoria, para a reserva, outros foram presos, outros entraram em grupos armados de resistência, né, de caráter nacionalista.
O historiador frisa ainda que as diferenças se manifestam também, por exemplo, diante da aliança com o capital estrangeiro, vigorosamente defendida por uma ala militar mais liberal. Ele registra que Bolsonaro teria passado a absorver um discurso e práticas nessa linha diante da aliança que orquestrou para tentar chegar ao poder. O arranjo envolveu grandes empresários, ruralistas, veículos de massa e outros setores que seguem a mesma doutrina. A contradição está no fato de que o liberalismo econômico, personificado no ministro Paulo Guedes, tem dado ao governo um ponto de conflito com a ala mais tradicional dos militares. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Douglas Matos.